vivendo ainda meio inebriados, embevecidos, embriagados pelo que aconteceu no domingo. Gente, segunda-feira é meu dia de folga, mas o WhatsApp, o telefone não parando de tocar segunda-feira, todo mundo reconhecendo as maravilhas que Deus fez no domingo aqui. Foi muito bom, foi um tempo muito especial. E eu creio que Deus tem muitas coisas para nós ainda. Você acredita nisso? Que Deus tem muito para nós, para cada um de nós, e creio que nessa noite há uma lição para nós. Há uma história que nós vamos ouvir, e eu creio que isso vai tocar nos nossos corações e com certeza vai trazer mudança em nossas vidas. Não acredito que uma palavra seja levada às pessoas, seja pregada sem que haja transformação, sem que haja mudança de vida. Nós vamos continuar na nossa caminhada linda, preciosa, de estudarmos parábolas, histórias contadas por Jesus. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. É uma das parábolas que eu mais gosto da... Você já vai entender por que, que eu gosto dessa parábola. Daqui a pouquinho. Lucas 14. Eu vou ler do versículo 25 em diante. Lucas 14, versículo 25 em diante. Vamos lá? Está escrito assim na palavra, doce palavra de Deus, assim. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Guarde bem essa expressão, não pode ser meu discípulo. Ele aparece por três vezes no texto que nós vamos ler. Versículo 27 diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, aqui entra o texto que eu gosto, fala da minha área, fala do meu dom principal. Pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir, a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muito bem, há uma introdução no texto, na parábola, e há duas parábolas gêmeas aqui. Você tem uma parábola que fala da construção, do construtor, e você tem do rei que vai combater com 10 mil homens, 20 mil homens, né? O seu adversário tem 20 mil homens. O que nós vemos no começo do texto, ele diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. Jesus, ele nunca fez ou disse ou realizou coisas que não tivessem um propósito. E aqui o texto começa dizendo algo para nós: grandes multidões o acompanhavam. E aí Jesus entende que ele deve mostrar a essas pessoas o que era segui-lo. Que não era uma coisa tão simples de fazê-lo, que as pessoas tinham que medir para poder seguir a Jesus. Se você olhar no começo do texto ali, no versículo 26, ele já vai falando algumas coisas às grandes multidões. Parece que Jesus queria espantar aqueles que estavam seguindo por interesse ou somente por curiosidade. Porque ele diz o seguinte: pensa bem, se você ouvisse isso de Jesus, você seguindo Jesus, você fazendo parte de uma multidão, e ouvisse essa primeira instrução de Jesus. Ele diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É forte isso, né? Você tem que deixar seu pai, tua mãe, filho, irmão, e a tua própria vida, senão você não pode ser meu discípulo. Aqueles interessados em Jesus por algum benefício, já torceram o nariz, concorda? Opa, peraí, como assim? Eu tenho que deixar minha família, tenho que deixar minha própria vida, os meus próprios desejos, minhas próprias vontades, para seguir Jesus. Mas Jesus, ele não aliviava. Tem pessoas que pensam que Jesus é uma pessoa mansa, e ele era manso, mas que ele não falava nada que contrazia as pessoas. Veja o que ele diz. Se já havia uma coisa forte, algo forte, uma instrução forte, agora ele piora, ou aumenta isso. Ele diz assim, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que aprendemos com esses dois versículos? Primeiro, há uma grande multidão seguindo Jesus hoje, concordam? Tem cristão em tudo que é parte, pelo menos no nosso país, tem muitas pessoas que se dizem cristãs. Mas vamos ser bem sinceros, queridos. Muita gente está seguindo Jesus porque está iludido. Porque a pregação que se faz hoje de Jesus qualquer, venha para Jesus que você vai ter tudo. Tudo que você imaginou, tudo que você idealizou, tudo que você quer, tudo que você deseja, você vai ter com Jesus. Ele nunca prometeu isso. Então, esse evangelho raso, esse evangelho superficial que é pregado hoje em dia, não é o evangelho de Jesus. Porque Jesus diz assim, você tem que tomar a tua cruz e me seguir. O que é tomar a cruz? Você vai sofrer. Você vai passar por perdas, vai passar por lutas. No mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Você estando comigo, você vai passar por lutas, mas eu estou com você. Fica tranquilo, você vai vencer. Mas as lutas virão. Você vai passar por lutas. Essa é a instrução do Senhor Jesus. Muitas pessoas hoje em dia entendem que seguir a Jesus é ter tudo. Tem algumas propagandas aí de igrejas que diz que se você seguir a igreja e seguir a Jesus, você vai ser próspero, você vai ter tudo, você vai ter empresa, você vai ter carro importado, você vai ter de tudo. Eu não conheço esse evangelho. Não quer dizer que você não possa ter. Mas não é uma garantia que você tenha. Só porque você foi a Jesus, então agora você vai ter tudo. De repente você não vai ter nada. Eu não sei vocês, mas eu acho que nunca vou ser rico. Se eu for rico, acho que eu me perco. Jesus nunca vai me dar muito dinheiro. Você está entendendo o que eu estou te falando? Estou abrindo meu coração com você. Jesus sabe os nossos limites. E sabe que tem coisas que se ele nos der, a gente vai fazer besteira. Então Jesus não faz isso. Ele não cede para que ele seja agradável, que seja bonzinho com a gente. Não faz. Jesus é maravilhoso. Ele é Deus, é bondoso, é maravilhoso. Mas ele é justo. Ele quer que as pessoas o sigam por amor a ele, não por interesse. E hoje em dia, muita gente segue Jesus por interesse. Essas pessoas que seguiam Jesus, sabe por que eles estavam seguindo? Porque ele estava indo para Jerusalém. E eles entendiam que indo para Jerusalém, Jesus ia assumir o reino, reino terreno. Ele ia se revoltar contra o Império Romano e aí ser instituído o reino dos judeus. Jesus faz o contrário, vai para Jerusalém para quê? Para ser traído, maltratado, cuspido, surrado, morto, crucificado. Dá para entender esse reino? As pessoas queriam um reino de posses, eles queriam um rei terreno. E se você avaliar, queridos, a maioria das pessoas que seguem a Jesus hoje quer um rei terreno, querem posses aqui. Quer ter casa, quer ter carro, quer ter bens, quer ter posses. Eles não medem as coisas do céu, as coisas eternas. Esses dois... Abaixo dessas duas instruções, Jesus aí conta duas parábolas. A primeira parábola é a parábola da torre, da construção da torre. E eu, para mim, Beto, esse texto é um texto que fala de planejamento, de organização. E quando eu olho para essa construção, eu penso, puxa vida, nós fizemos isso aqui. Antes de começar a construir isso, a gente sentou, fez as contas, tinha dinheiro para começar e para terminar? Tinha. Então, vamos começar a obra. É claro que algumas coisas surgiram no meio e Deus foi dando dinheiro. Mas, para vocês terem uma ideia, a obra está toda paga até agora. Faltam alguns pagamentos, que eu creio que no tempo devido nós teremos o dinheiro. Eu estou dizendo isso para vocês Porque não dá para você fazer um empreendimento que você não meça o que o risco que você tem, o problema que você pode ter no meio. Tem gente que faz um planejamento e não prevê que pode ter problemas. Vou dar um exemplo para vocês. Essa parede aqui não ficou boa. Esse piso aqui foi trocado, o pastor Ricardo sabe disso, foi trocado 3 vezes. Então, durante a execução, tem problemas. Mas você tem que estar firme, você tem que ser firme para que aquilo que foi projetado seja cumprido. Você tem que ter os recursos para cumprir aquilo. Mas do que Jesus está falando, queridos? Ele não está falando de uma torre. Ele está falando da salvação. Ele está falando da vida com ele, ser discípulo dele. Para ser discípulo dele, você tem que medir. Você tem que fazer as contas para ver se você começa, se você anda e se você termina essa caminhada. Tinha um grande amigo meu que dizia o seguinte: muita gente começa, mas poucos terminam. Muitos desistem no meio do caminho, não conseguem terminar a sua caminhada. Se você olhar para a vida espiritual, muita gente começa bem, não começa? Animado, pulando, cantando, declarando que ama Jesus, mas vai passando o tempo, vai esfriando. Qual é a conclusão que você chega com base nesse texto? Que a pessoa não mediu o preço que ela pagaria para seguir Jesus. Há um preço, queridos. A gente sempre diz, não tem preço, Jesus já pagou o preço. Sim, ele pagou o preço de morte na cruz por nós, substituindo a cada um de nós. Mas seguir Jesus não é fácil, não. Seguir a Jesus Cristo não é fácil, não. Você tem que abrir mão de uma série de coisas. Você tem que deixar pai, mãe, irmão, todas as pessoas que você ama. Não é abandonar as pessoas, mas você não pode botar acima, não pode estar à frente de Jesus. Não pode ser mais importante. Tem gente que coloca a esposa acima de Jesus. Eu não conhecia Deus, eu sempre amei minha esposa. Né? E eu falava para ela assim: você me ama? Eu te amo. Você ama alguém mais do que eu? Ela falava: eu amo Jesus. Eu falei: como assim? Como assim? Não, eu amo primeiro Jesus, depois você. Não, primeiro sou eu, sou teu namorado, teu noivo. Eu não consegui entender isso, que primeiro ela amava Jesus Cristo. Hoje eu amo mais a Jesus do que a minha esposa. É fácil de fazer isso? Não é fácil, querido. Você colocar o Senhor acima da sua família, acima das vontades, do desejo, daquilo que realmente a gente enfrenta na família a cada dia, as lutas que temos. Jesus tem que estar acima de tudo isso. Então não é fácil seguir a Jesus. Esse Jesus que estão seguindo aí não é o Jesus que eu conheço. Não é essa mar de rosas que as pessoas aí dizem que é seguir Jesus Cristo. O que eu queria dizer para você também, queridos, que muitas pessoas começam e não conseguem terminar essa caminhada com o Senhor. E aqui ele está falando dessa torre que poderia acontecer da pessoa começar a construir, daí não tinha recurso para terminar, chegava no meio da construção, ela parava a construção e seria motivo de zombaria. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que no nosso país acontece isso? Quantas obras inacabadas? Pontes, esse dia eu estava vendo creches. Era assim, se eu não me engano, eram mais de 1.000 creches no Brasil que foram começadas e não foram terminadas. Que coisa terrível isso. Você começar uma construção e você não conseguir terminar. Você começar a construir, fazer uma construção, e essa construção começa custando 1 bilhão, termina com 2 bilhões. Que coisa vergonhosa, que coisa terrível. Isso quando não abandona no meio a construção. Né? Transposição do Rio São Francisco está lá. Gastaram bilhões e bilhões, está lá, sem terminar. Esse exemplo que eu estou dando para você é que é uma coisa que envergonha. Por isso a sua vida cristã ela tem que ser medida, você tem que medir isso para você não entrar nessa vida e desistir ali na frente. Ou você esmurecer a ponto de você ser a vergonha do Evangelho. Mas vem cá, você não é cristão? Como é que você está agindo assim? Como é que você está fazendo isso? Como é que você está fazendo aquilo? As pessoas olham para a gente. E às vezes nós somos motivo de chacota, de gozação, e às vezes envergonhamos o Evangelho. A segunda parte, porque a primeira parte dessa parábola, são duas parábolas parecidas. A primeira é o da torre, a segunda é o do rei. O rei que vai lutar contra um outro rei, com outro exército, e eles estão indo com 10 mil e outro exército vem com 20 mil. Olha a instrução de Jesus. Ele diz o seguinte, você tem que enfrentar o que vem contra com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Por que Jesus está falando isso, queridos? Porque essa parábola está falando de você abrir mão, de você rever, de você admitir que, de repente, você não pode tudo, que você está indo com 10 mil, mas o outro vem com 20 mil. Então, você tem que, às vezes, rever aquilo que você está fazendo na tua caminhada. Essa parábola está ensinando que a gente deve ter cuidado quando a gente assume compromisso com o Evangelho. Jesus, ele nunca aliviou a sua pregação. E quando ele fala desse ensino, ele diz que o rei precisava tomar uma decisão. Ou ele vai à guerra, ou ele faz um acordo de paz. Se ele fosse à guerra, ele tinha que ir para vencer. Mas se ele entendesse que não daria para vencer, ele tinha que recuar, ele tinha que mudar. E o ensino que eu creio que Jesus está trazendo desse texto, desse segundo ensino, é que o discípulo de Cristo tem que se autonegar, ele tem que ceder, ele tem que renunciar a tudo e a todos por conta ou porque ele ama o Evangelho. Entrar numa batalha sem medir as consequências pode trazer prejuízos irreparáveis, irreversíveis. Conheço muita gente que entra em batalhas espirituais despreparado e leva uma piaba do diabo. Apanha do diabo. Porque às vezes não mede para ir em luta contra o inimigo. Queridos, pessoas querem seguir a Jesus, mas não querem abrir mão da sua vontade, dos seus desejos, não querem negar a sua natureza, não morrem para as suas vontades. O ensino que Jesus nos traz, ele não quer seguidores faz de conta, queridos. Jesus quer pessoas que o sigam e que estejam completamente conscientes do preço que vão pagar. Que eles comecem e terminem. Tem muita gente que é fogo de palha. Começa bem, mas, de repente, quando vem a primeira luta, desiste. Quando vem o primeiro problema, eu estou discipulando um rapaz que ele está empolgado com o Evangelho. Eu falei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Continue assim firme, mas, quando vier a luta, não desista. Porque luta vem. Você vai passar por lutas. O que a gente tem a tendência de prometer aos outros quando recebe a Cristo, que a vida vai ser uma maravilha. Não vai ter mais problemas. Eu sempre procuro ser muito pé no chão. Falo, ó, vem lutas. Mas Deus está contigo. Você vai vencer essa luta. Mas a luta, às vezes, é para que você cresça, que você amadureça, que você aprenda que no mundo tem aflição, tem dificuldade. E você está inserido nesse mundo. Você não está à parte, não está longe desse mundo. Eu achei interessante, estava lendo e vi uma pregação de Spurgeon a respeito desse texto. Spurgeon, um pastor que viveu no século século XVIII. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Ele falou que essa parábola, ele fez um sermão sobre essa parábola e dizia o seguinte, que a parábola dizia que, ou ela mostrava qual era a verdadeira religião e que essa religião custava caro. Não era preço barato. Tinha um preço a ser pago. Segundo, que a sabedoria sugere que antes de entrarmos na religião devemos avaliar o custo. Devemos medir o que vai custar para a gente entrar nisso. Mas terceiro, ele diz o seguinte, não importa o custo, pois vale o preço que você paga. Você concorda com isso? Eu concordo com o que Spurgeon disse, não sei se você concorda. Para nós entrarmos nessa caminhada cristã, é preciso que a gente meça. Para a gente não ser fogo de palha. Para a gente não ser motivo de chacota amanhã de gozação. Está vendo? Aquele ali ia na igreja, lia a Bíblia, agora você vê, não faz mais nada, agora está desviado. faz coisas que envergonham o Evangelho. Então, meça bem para entrar nessa vida. Entrei na vida, eu vou até o final. Independente do que aconteceu, eu vou até o final. Agora, o importante é que a gente sabe que o preço que você vai pagar, que eu vou pagar, vai ser compensado no final. Tem recompensa, o esforço, o que você abre mão, o que você deixa, como que você constrói a sua vida com valores morais e éticos da palavra de Deus. A gente tem que entender o seguinte, para ser cristão, queridos, você tem que tomar posições. Se você é um empresário, você não pode sonegar. Se você vive uma vida que quer agradar a Deus, você não pode mentir. Você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que entender que o material não é o mais importante. Não é o que centra, não é o que é a base que você tem para viver. E hoje em dia, infelizmente, queridos, nós estamos tomados pelo material. O que interessa é o dinheiro. O que interessa é ter, ter, ter e ter. Eu estou acompanhando uma família que eles têm muito dinheiro. Muito dinheiro. E o pai morreu. O que sustentava a família era o pai. Morreu. Deixou o dinheiro de uma fazenda e um hotel. Briga entre filhos. A ponto de a mãe, ela não sabe o que fazer, porque ela perdeu o esposo dela. E os filhos estão brigando por causa do dinheiro. Ela não sabe como vai ser o futuro dela. Em vez dos filhos se juntarem, mãe, estamos juntos, desde que a gente sustenta a senhora, a gente vai honrar a senhora. Eles estão querendo tirar o dinheiro dela. O que ele construiu a vida inteira, os filhos estão tentando arrancar da mãe agora. A mãe já tem uma certa idade. Valores. Quando você constrói valores, o meu sogro agora perdi minha sogra. Meu sogro ficou sozinho. Eu falei para minha esposa, eu não quero nada, ele tem posses. Não quero nada dele. Se vocês quiserem dar, tudo bem, mas eu não quero nada. O dinheiro é dele. Ele conquistou com lutas, com trabalho, a vida inteira. Mas hoje em dia, queridos, as pessoas só pensam em dinheiro. O que manda, o que dá o tom para as pessoas é o dinheiro, são as posses. E aí essa caminhada vai ser um problema sério, concorda? Vai ser uma decepção, porque Jesus não promete dar tudo que a gente quer. Nunca prometeu e nem vai prometer, senão ele seria um mentiroso. O evangelho do reino não é daqui da terra, é do céu. Então, a lição que eu quero deixar para vocês, esses dias uma pessoa pergunta, quem vai pregar quarta? Eu falei, é o pastor Ricardo? Falou, não, não é o pastor Ricardo. O pastor Ricardo ele fala mais doce, mais tranquilo, eu já sou mais incisivo, tá bom? Então, para mim, evangelho, é diferente, ele fala a mesma coisa que eu falo, só que ele fala de uma forma mais doce, né? Eu já sou mais direto. Então, querido, você quer seguir a Cristo? Meça. Né? Meça. Para que você não comece daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, você tem que voltar atrás. Que Deus te abençoe e saiba, meu amado e minha amada, não existe evangelho barato. A morte do Senhor foi de graça, nós não pagamos nada, não vamos pagar, Ele morreu por nós. Mas para você caminhar a vida com Jesus, você tem que abrir mão dos teus desejos carnais, das tuas vontades aqui da terra. A terra vai ficar, não vai nada. Você não vai levar nada para o céu. Então pense nisso, não priorize as coisas materiais, não priorize as coisas daqui da terra, priorize as coisas celestiais, aquilo que você vai usufruir no futuro, na vida eterna que você vai ter. Tá bom? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que estamos tendo. Obrigado pelo tempo que já nós oramos. Obrigado pelo tempo que já cantamos e cantamos músicas preciosas que falam do Senhor, falam do amor que nós temos pelo Senhor e quanto nós precisamos do Senhor. Obrigado por essa palavra que foi lida, que nos confronta, Senhor, a sermos pessoas corretas, honestas, pessoas que realmente sabem o preço que é seguir a Jesus Cristo. O preço foi pago, mas tem que abrir mão dos desejos, das vontades, Pai, dessa sana que temos de ter coisas, ter coisas, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a priorizarmos as coisas do teu reino, a priorizarmos aquilo que é importante para nós na eternidade, a vivermos eternamente com o Senhor sem bens materiais. Tudo vai ficar aqui na terra, Senhor. Então que nós tenhamos o suficiente para nós vivermos, comermos, nos mantermos. Que seja realmente esse o nosso desejo, Pai. Nós possamos buscar mesmo, Pai, suprir as nossas necessidades. Não ter esse desejo louco de acumular, de ter. Que nós tenhamos essa consciência que viver o Evangelho é abrir mão, é saber o preço que custa, Senhor, seguir a Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos ouvir do Senhor Jesus dizendo para nós: você não pode ser meu discípulo. Eu quero ouvir do Senhor, Pai: você é meu discípulo. Então, Pai, nos ajude a cada um de nós a sermos discípulos que fazem a tua obra aqui na terra, Senhor, e que vive os valores do teu reino aqui na terra, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa noite para que tomemos posição em relação e tomemos decisões também em nossa vida sobre o que é importante para cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós...